a realidade dramática que tem menor poder adquisitivo, tem muito menos capacidade de se defender desta realidade que está se configurando cada vez mais. Em uma sociedade na qual existem muitas desigualdades, as pessoas de menor renda são sempre as mais afetadas. E a gente sempre tem que esperar que a gestão pública tome uma série de iniciativas que reduzam ao máximo o alcance dos eventos extremos e a perda de vidas humanas.
Sou Pedro Roberto Jacobi,
professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente e do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.
Instituto Claro, cidadania. Com a emergência climática, ondas de calor extremo têm sido cada vez mais comuns. Isso faz crescer a procura por ar-condicionado. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta aumento de 177% nas buscas no comércio eletrônico por esse item no mês de outubro de 2023. Segundo o professor Pedro Roberto Jacobi, há uma contradição nesse cenário. Porque além do uso do ar-condicionado ter impacto no aquecimento global, poucas pessoas têm acesso ao aparelho.
Toda fonte de utilização de energia produz aquecimento, inclusive porque o efeito estufa é justamente parte de produção de energia de CO2. Então, de fato, é inevitável. Ou seja, quando nós estamos olhando para o papel do efeito estufa e aquecimento global, fundamentalmente o que se coloca é o seguinte: parte da energia que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço ou atingir o topo da atmosfera terrestre e absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, provocando seu aquecimento. O que nós estamos observando, inclusive agora, fenômenos associados ao aquecimento das águas dos oceanos, como é o caso do El Niño nesse momento.
O pesquisador ressalta ainda que o ar-condicionado atende apenas a parcela da população que tem maior poder aquisitivo.
A maioria das pessoas tem ventiladores. Esse é um dado de realidade. Todas essas soluções são produtoras de gás de efeito estufa. Por outro lado, elas também estão associadas justamente ao nível de renda, não? Quem pode comprar ar-condicionado, em que condições, não? O quanto isso muitas vezes implica de pessoas comprar ar-condicionado para ter melhor qualidade interna no domicílio, mas que acabam se endividando para ter esse equipamento, não? É tudo muito associado também à forma como se vendem os produtos e seus benefícios, não?
O professor defende que é fundamental que se pense na grande parcela da população que não tem acesso ao ar-condicionado e sequer a outras fontes de refrigeração. Ele observa que, caso isso não aconteça, a sociedade passa a conviver com a pobreza climática.
O que você observa é o seguinte: as pessoas que têm automóveis, em geral, vão ter ar-condicionado dentro dos automóveis e vão se deslocar com menor, muito menor efeito. Agora, quem está nos transportes públicos, e se esses transportes públicos não cuidam efetivamente de ter melhores condições, tanto para as temperaturas elevadas no calor como as temperaturas no frio, é inevitável isso. Agora, mas é bom lembrar que nos transportes públicos a aglomeração acaba provocando também impactos muito maiores do que na hora dos transportes individuais, não? Ou seja, quando falamos de pobreza climática, estamos falando principalmente das pessoas que mais são afetadas tanto no domicílio, na mobilidade e nas próprias condições do seu cotidiano, não? Tem países nos quais isso é absolutamente cuidado, não? Rigorosamente cuidado, então as pessoas sofrem muito menos.
As condições em que geralmente as moradias são planejadas nas cidades também evidenciam essa desigualdade gerada pela pobreza climática.
Eu acho que é importante destacar que as pessoas de baixa renda moram em moradias muito precarizadas, com pouca ventilação, com pouca capacidade de entrar mais ar fresco, o que não é o caso das pessoas que moram em prédios verticalizados ou em moradias de família de maior renda. Então, de fato, não vejo muitas respostas, não? Principalmente é a questão da ventilação, das pessoas viverem com, pelo menos, o acesso a janelas mais adequadas, a janelas que garantem um mínimo de ventilação dentro das casas, não? Porque a ventilação também tem a ver comorbidade nas próprias residências, que também são fatores que provocam doenças cardiorrespiratórias.
Jacob explica de que maneira as construções devem ser pensadas para diminuir os impactos do calor extremo em residências, escolas, hospitais e ambientes de trabalho.
A forma construtiva, a forma do regramento que também na cidade tem que se dar em termos do código de obra, a forma como nas moradias mais populares, por exemplo, se constroem os telhados, se produz telhados verdes, se produz outro tipo de soluções que possam vir amenizar. Mas o que a gente está observando é que não é essa a tendência que acontece, ou seja, a utilização acaba sendo principalmente das fontes que consomem mais energia. É um tema que realmente precisa ser mais explorado por aqueles que estão mais diretamente vinculados às técnicas construtivas, que com certeza isso tem possibilidades concretas, como se deve observar, por exemplo, nas regiões no quais as temperaturas sempre foram mais elevadas, em regiões desérticas, onde as construções têm possibilitado a sobrevivência das pessoas, apesar das altas temperaturas.
O professor defende a necessidade de maior investimento em tecnologias de refrigeração que não necessitam de energia, ou seja, as tecnologias baseadas na natureza.
Basicamente é arborização urbana, parques urbanos, para reduzir justamente o impacto desse volume extremo que tem se manifestado de forma cada vez mais significativa. Quanto mais as cidades forem verdes, maiores serão as condições de se proteger dos eventos extremos. E quanto mais as cidades forem verdes, também maior será a capacidade de uma normalização dos efeitos da chuva. Parques lineares, proteção de várzeas, renaturalização dos rios, tudo isso representa efetivamente uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Enfim, o Brasil é tão imenso, mas tem cidades nas quais essas soluções baseadas na natureza têm se buscado dar o melhor resultado possível. Mas depende muito também do enfrentamento da especulação imobiliária e da garantia desses espaços verdes para a grande maioria da população que, por exemplo, não tem acesso a clubes privados e a viagens para lazer, para áreas beira-mar, por exemplo.
Para Pedro Roberto Jacobi, o planejamento das cidades deve levar em conta o aumento da cobertura vegetal nas áreas públicas e a preocupação com a instalação de tetos verdes e maior ventilação natural nas construções. São essas tecnologias baseadas na natureza que podem ajudar a manter minimamente a saúde e bem-estar, inclusive das pessoas mais vulneráveis. Marcelo Abud para o podcast de cidadania do Instituto Claro.